Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. O nome da pregação hoje é Exaltando a Deus. Eu quero ler na inteireza dois salmos curtinhos, o antepenúltimo e o último salmo, de acordo com a ordem bíblica aqui, que são os 148 e os 150. Vou ler então de maneira corrida esses dois salmos. O 149 também fala em louvor a Deus, mas eu prefiro ler nesta ordem aqui, 148 e 150. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que ele executa a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que ele é chegado. Aleluia. 150. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá vontade de fechar a Bíblia aqui, encerrar o culto e nem pregar mais para não estragar a beleza desses dois textos aqui lidos, tão autoexplicativos, tão claros naquilo que pretendem transmitir ao leitor, ou seja, a necessidade de tudo o que existe te louvar, ó poderoso Criador. Mas permita-me discorrer um pouco sobre o que lemos aqui, lembrando a esses irmãos e amigos queridos alguns detalhes do que está aqui colocado, ou por trás do que está aqui colocado, e lembrando algumas formas práticas de levarmos a efeito o que esses dois salmos e tantas outras passagens na Bíblia nos mandam fazer, que é te louvar. Louvado sejas tu, louvado seja o teu Filho Jesus Cristo, que vamos dizer e ouvir aqui. E que o teu Espírito nos ajude a transmitir e a receber. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Como eu falei, é tão autoexplicativo, é tão claro que tudo que existe deve louvar a Deus pelo único motivo, não precisaria de dois, de que ele criou tudo. Se ele criou tudo, tudo que existe deve então render a ele louvores e graças. Davi não se preocupa em explicar como a natureza vai louvar, como é que o firmamento, uma estrela, o sol, a lua vai louvar, sem falar, claro, mas eu poderia discorrer um pouco sobre isso aqui, mas nem pretendo, porque eu tenho um rumo a seguir aqui. Mas eu diria que os astros louvam a Deus simplesmente sendo o que eles são. O sol foi feito para brilhar com aquela luz, que ele brilhe daquela forma. A lua do seu modo, então cada coisa seja exatamente aquilo para a qual foi destinada. É assim que eu entendo que as coisas inanimadas devem louvar a Deus, simplesmente pelo fato de existirem, e como o Salmo 19 diz, mostrando a glória de Deus só pelo que eles são. E tudo que existe, anjos, homens, animais, minerais, corpos celestes, tudo deve louvar a Deus, cada um do seu jeito. E entre tudo que foi criado, os homens, claro, ocupam um lugar muito especial. Primeiro porque foi o único tipo, a única espécie criada à imagem e semelhança de Deus. É um privilégio que só a raça humana tem. Segundo, porque é a única raça que recebeu uma das pessoas da Trindade como membro. Então, a raça humana recebeu a segunda pessoa da Trindade, o Logos, o Verbo Eterno, Cristo, como membro desta raça humana, uma vez que ele passou a ser homem também. Então, Cristo hoje, ele é Deus e homem. E o homem é o único que foi alvo do amor salvador de Cristo. Não se fala em resgate de anjos, não se fala em resgate de um galo, ou resgate de uma árvore, se fala em resgate de almas humanas. A natureza será redimida da corrupção, sim, mas não é um resgate espiritual, é completamente diferente. Então, o que eu quero raciocinar com vocês aqui é muito simples. Se as coisas materiais, os animais e os homens em geral devem exaltar a Deus, imagine o nível da responsabilidade que nós temos de nós, entre os seres humanos, escolhidos que fomos para sermos filhos de Deus em Cristo, como nós devemos louvá-lo de uma maneira muitíssimo especial, acima de qualquer outro ser que exista, inclusive outro ser humano, que não teve o privilégio e nem a humildade de se submeter ao jugo de Cristo. Agora, eu poderia falar muitas coisas sobre o assunto louvar a Deus ou glorificar a Deus, é um assunto muito vasto. Essas mensagens pela manhã são curtas e eu quero desenvolver só um pequeno ponto aqui particular nessa questão de louvar a Deus. É que tem uma dificuldade aí, para todos nós. Dificuldade é que nós temos a tendência natural e infeliz de louvarmos a nós próprios. O homem é egoísta, é orgulhoso, é egocêntrico. Então, o que ele gosta mesmo de exaltar é ele próprio, ele mesmo. É a tendência natural. Então, eu só quero abordar este aspecto. Junte as duas coisas. Se você tem uma tendência natural de se gabar e de se glorificar, pode fazer isso. Existe uma receita bíblica de você se gabar corretamente, ao mesmo tempo que está obedecendo Salmo 148 e 150 e o restante todo da Bíblia, que manda que todo ser que respira louve a Deus. Então tem uma fórmula bíblica de você poder se gabar, que você adora fazer isso, nós, infelizmente, que somos egocêntricos mesmo, mas ao mesmo tempo que você se gaba, você obedece o mandamento de louvar a Deus. Que fórmula é essa? Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Olha que coisa interessante. Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Diz assim, então, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, aí já está uma autorização, quer se gloriar, pode se gloriar. O que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juiz e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer se gabar? Se gabe. Não do seu dinheiro, não da sua inteligência, não do seu poder, mas se gabe daquilo que é muito mais valioso do que poder, dinheiro e tudo que você pensa em ter. O que você tem de mais valioso? Você crente. O fato de conhecer pessoalmente a Deus. Esse é o maior patrimônio que você tem. Então você não gosta de se gabar? Pois se gabe em conhecer a Deus. E o interessante é que ao você se gloriar de que conhece a Deus, você estará automaticamente glorificando esse Deus. Por quê? Porque o relacionamento entre você e Deus é cheio de demonstrações de amor e de carinho e de poder deste Deus por você. Como é que você, que era um pecador condenado ao inferno, chegou a conhecer a Deus? Pela misericórdia de Deus. Então, na hora que você falar isso, já está louvando a Deus, na misericórdia de Deus. Por que você foi feito filho de Deus? Porque ele enviou o próprio filho dele para morrer por você. Ele amou muito, ele ofereceu uma salvação gratuita. Só explicar isso, você já está glorificando a Deus. Porque o fato de você conhecer a Deus e ter entrado na família de Deus, está todo cercado este fato por grandes demonstrações de amor, de misericórdia, de bondade deste Deus. Então, ao mesmo tempo em que você se gaba, vamos falar desta forma, mas você está exaltando e louvando a Deus. E fazendo isso de uma forma mais quente, mais pessoal. Você está falando de si. Quer se gabar? Diga que me conhece. Pois eu conheço a Deus. Sabe por quê? Aí, quando você fala de uma coisa que você conhece, então esse testemunho que você dá é muito mais, vou repetir a expressão, é mais quente, é mais forte. Porque nós temos que evangelizar e falar de Deus de uma maneira até técnica para espalhar o evangelho. E quando a gente conversa sobre Deus, temos que ter a preocupação da doutrina correta. E podemos fazer isso de uma maneira até muito fria. E é válido, uma vez que você fala de Deus de uma maneira correta, já é grande coisa. Porém, muito melhor é quando você soma a esta sua exatidão técnica, doutrinária, bíblica, de expor o evangelho correto, de cumprir a obrigação de levar o evangelho para todos os perdidos que cruzam o seu caminho e tudo mais. Além disto, é muito mais gostoso quando você faz essas coisas dentro de um clima, de um ambiente, de um conhecimento pessoal. Você está falando de algo que você conhece. Então, nesse momento, o evangelho deixou de ser uma coisa técnica. Deixou de ser uma pura obrigação. Que você, não, para mim, pregar o evangelho para mim é falar de alguém que eu conheço muito bem. Alguém muito querido meu. Ah, isso é evangelizar? Isso aí tecnicamente é conhecido como evangelizar. Ah, nunca tinha nem notado. Porque eu falo é muito de Jesus Cristo. Ah, então você é grande evangelista. Ah, obrigado, não tinha pensado nisso não. Porque eu falo dele com tanto prazer, com tanto gosto. Eu gosto, é a cor mais espaciosa que eu tenho na minha vida. Então eu vivo me gloriando. Porque conheço a Cristo. Então você está louvando a Ele de uma maneira espetacular. Porque é uma coisa muito pessoal. Nós temos três exemplos de homens que foram alvos do amor de Cristo e fizeram questão de deixar isso claro e espalhar isto. Eu quero encerrar com a leitura dessas três passagens e fazer uma pequena observação. Lucas 5 e 25. Um paralítico que foi curado. Eu posso ir lá só, porque eu vou ler bem rápido. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para a casa, glorificando a Deus, que é o nosso assunto aqui. Então, ele estava glorificando a Deus de uma maneira aqui pessoal, um testemunho de vida natural, veio dele aos borbotões, esta vontade dele falar de Cristo que o tinha curado. Ele deixou isso muito claro para quem quisesse ouvir. Mais algumas páginas, Lucas capítulo 13, versículo 13. Lucas 13 e 13. Que era uma mulher que estava possessa de um espírito de enfermidade, estava doente há 18 anos. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Rapidamente, pessoalmente, mais algumas páginas adiante, Lucas capítulo 17, versículo 15. Agora, aquela cura dos 10 leprosos, dos quais voltou um para agradecer pessoalmente a Cristo. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Coisa bonita isto. E este era samaritano. Qual foi a última vez que você tornou pública alguma coisa ou algo muito agradável, benéfico que Deus fez com você? Quando eu digo tornou público, não é chegar aqui num púlpito como este, ou é chegar numa rádio ou na televisão. Não. Pode ter sido falar para um irmão seu lá na sua casa, um irmão de sangue lá da sua família, pode ter sido um colega de classe, pode ter sido numa roda de colegas, aí já é um pouco mais de gente, ou pode ter sido num grupo maior mesmo, não importa. Mas a minha pergunta é, Quando foi que você divulgou para alguém, uma pessoa, duas ou dez ou duas mil, para alguém, alguma coisa específica que Deus tenha feito com você, e você saiu então glorificando a Deus por isso, falando do seu relacionamento com Deus, do que Ele ajudou nisto? É uma pergunta que deve ficar, gostaria que ficasse no nosso coração. Não é dizer eu sou evangélico, só isto, eu sou crente em Jesus Cristo, porque o pecador vai para o inferno e tal, e precisa se arrepender. Ótimo! Não tem nada errado nisso. Bom, ser evangélico é bom ter cuidado, porque todo mundo hoje quase diz evangélico e não quer dizer muita coisa mais. Mas você dizer que é um crente em Jesus Cristo está muito bom. E explicar o que é o evangelho, tecnicamente, como já comentei, é muito bom. Mas eu quero saber quando é que você disse assim, meu amigo, eu sou crente porque eu estava perecendo. E eu sei as angústias que eu tinha antes da minha conversão. E hoje eu sou um homem que tem uma convicção de que vou para o céu. Puxa vida, meu caro amigo, ou minha amiga, ou meu tio, minha sobrinha, você não pode imaginar como tem sido gostoso eu lidar no meu dia a dia com este Deus que me salvou. Gente, isso é glorificar a Deus de uma maneira muito pessoal, belíssima, e eu entendo, da maneira mais eficiente que possa ter. Mais eficiente que possa. É uma pena que muitos acham que não pregam o evangelho porque não são doutores, ou não são pastores, não têm o dom da pregação e da palavra, esquecendo-se de que o testemunho desse, de uma mulher que foi possessa, ou de outro que foi paralítico, ou de outro que foi leproso, e da glória a Deus pelo que aconteceu com ele pessoalmente, o benefício que ele teve é muito diferente. Fica aí o desafio. Não precisa ter sido curado fisicamente, que pode ser o caso também, mas não é obrigado ter sido uma cura física para lhe motivar a testemunhar de Deus, do conhecimento que você tem pessoal de Cristo, de uma maneira mais pessoal. A gente é muito acomodado disso, talvez muito intimidado, e talvez, como tem alguns, agora vou dizer, alguns evangélicos, certamente muitos crentes mesmo, que levam para o outro extremo, que falam tanto no nome de Jesus e de Deus, tanto, de uma maneira até abusiva, e qualquer coisa que acontece, já fala em nome de Jesus de uma maneira, até sem muito pensar mecanicamente, e acaba desgastando o nome de Cristo, o testemunho que se dá da pessoa dele, que alguns, provavelmente nós, vamos para outro extremo, e ficamos muito tímidos, e quase não gostamos de falar de coisas que Deus fez conosco, comigo, com você. Ah, ontem na escola aconteceu isso, e se conta um caso, e a paz que eu tive no coração, ah, meu amigo, só pode vir de Deus, e a coragem que eu recebi de fazer isso, e o livramento que ele me deu, assim, e tantas coisas que acontecem. Agora, fale com responsabilidade, não de uma maneira gratuita e exagerada, porque vai perder o valor, mas se você souber os momentos, as pessoas para quem falar, eu digo as pessoas não porque vai fazer uma diferenciação, mas alguém que está mais atento, que vai ter mais condição de pensar, porque o momento, a circunstância é conveniente, tudo isso, pedindo sabedoria a Deus, você pode, muito mais do que pensa, ser poderoso no ganho de almas, testemunhando do conhecimento que você tem de Cristo. E ao fazer isso, você está se juntando com toda a criação que tem a obrigação, então, de louvar a Deus. Esse Deus que, mais do que o Criador nosso, agora se tornou o nosso Pai Celeste, pela fé que Ele nos deu em Cristo. Vamos louvar e glorificar a Deus de uma maneira mais precisa, mais abundante, mais quente, mais calorosa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que podemos colocar aqui. Que Teu Espírito Santo nos deixe incomodados, enquanto não conseguimos falar mais e mais do Senhor Jesus Cristo, não somente de uma maneira puramente técnica e exata, que isso é bom, mas, acima de tudo, juntando a exatidão e a correção doutrinária a um testemunho pessoal, a um louvor caloroso do conhecimento que nós temos da Tua pessoa, ó Pai, em Cristo, pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo, nosso Salvador amado, a quem nós tanto desejamos louvar, que pedimos e agradecemos. Amém.